17 anos, foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Os policiais levantaram informações, né, de que em determinada residência do bairro São Francisco, um indivíduo armado haveria estado lá com nas proximidades de uma casa, e eles se destacaram até lá e lograram êxito na ação. Um revólver calibre 32 da marca Taurus foi encontrado embaixo da cama. A arma estava desmuniciada, né? Desmuniciada. E em conversa com os policiais, o menor disse que estava apenas guardando a arma para um amigo. Tanto ele quanto o revólver foram levados para a delegacia de polícia de Manuel Urbano para os devidos procedimentos, né? Portanto, através das informações, das denúncias, a Polícia Civil chegou até esse indivíduo que tinha esse revólver, lembrando que não estava municiado. Mas essas são as informações aqui do Vale do Purus, de Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, o programa Gente em Debate. Jusabispo, muito bom dia, Damião, e a nossa amiga Jéssica Parada e os nossos ouvintes.
Muito obrigado, Jusabispo. Agora são 11 horas e 37 minutos, 11h37 no Acre. Olha, a Secretaria de Estado de Fazenda realiza em Cruzeiro do Sul o 7º Encontro Regional da Fazenda Estadual. O evento reúne servidores, vamos direto aqui, mais ou menos, na sequência aí, depois do intervalo. Então vamos com segurança pública, depois a gente volta com essa matéria aqui, tá ok? Polícia Militar intercepta embarcação com quase 50 cabeças de gado suspeito de furto em Tarauacá. Confira aí na reportagem de Rújo Oliveira.
Uma ação da Polícia Militar do Acre resultou na apreensão de quase 50 cabeças de gado com suspeita de origem ilícita no município de Tarauacá. Segundo informações do 7º Batalhão da Polícia Militar, denúncias indicavam que animais possivelmente furtados estavam sendo transportados por uma embarcação com destino ao município de Enviro, no Amazonas. Após diligências, os policiais localizaram e abordaram a embarcação, encontrando aproximadamente 49 animais bovinos. De acordo com a PM, a maior parte do rebanho apresentava marcas semelhantes às informadas pela suposta vítima do furto. Além disso, não foi apresentada documentação que comprovasse a origem legal dos animais. Todo o gado foi apreendido e colocado à disposição das autoridades competentes para investigação e adoção das medidas legais cabíveis. A Polícia Militar destaca a importância da participação da população por meio de denúncias fundamentais para o combate aos crimes na zona rural. De Tarauacá, Rosa Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Suspeita de furto termina em espancamento e deixa homem ferido em Rio Branco. Confira na reportagem de Thaís Carolina.
Como o Erglisson Alifer Sampaio de Araújo, de 27 anos, ficou ferido após ser espancado no bairro Alto Alegre. A agressão teria sido motivada por uma acusação de furto e, segundo testemunhas, foi praticado por integrantes de um grupo criminoso que atua na localidade. De acordo com os relatos, o rapaz caminhava por uma rua do bairro quando foi surpreendido e cercado pelos suspeitos. Armados com ripas, os agressores passaram a desferir vários golpes, atingindo principalmente as pernas, as costas e o tórax da vítima. Ainda segundo informações repassadas por testemunhas, o homem teria sido acusado de encontrar uma carteira e retirar o dinheiro que estava no objeto. A vítima negou a acusação e afirmou que apenas localizou a carteira caída em via pública sem cometer qualquer furto. Mesmo assim, acabou sendo violentamente agredido. Mesmo lesionado, o Erglisson conseguiu chegar até a casa de familiares localizada na Travessa 3 de Junho, onde pediu ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar atendimento. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, com hematomas pelo corpo, com suspeita de trauma na região do tórax. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dele era estável. A ocorrência não teve registro de acionamento da Polícia Militar. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Operação conjunta das Polícias Civil e Militar prender o homem acusado de estupros de vulnerável e ameaça em Marechal Taumaturgo. Ronaldo Duarte.
Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Militar do município de Marechal Taumaturgo, interior do Acre, resultou na prisão de um homem alvo de um mandado de prisão preventiva e responde a um inquérito policial pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima é uma adolescente de 13 anos que estava sozinha em casa quando o agressor chegou ao local. O homem tentou agarrá-la e beijá-la à força. A jovem conseguiu escapar do suspeito e fugiu imediatamente em direção à sua escola, onde relatou o ocorrido e pediu ajuda aos funcionários. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Marcílio Louritano, o crime ocorreu no dia 23 de abril deste ano, na comunidade Foz do Feijão. O acusado foi encaminhado para a realização de exames de corpo de delito para registrar formalmente as suas condições físicas. Ele permanece à disposição da justiça e passará por audiência de custódia nessa terça-feira, onde será definido se responderá o processo em regime fechado. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio em veículo em via pública, em Cruzeiro do Sul. O fogo atingiu a parte interna do carro. Ninguém ficou ferido. Gladys Albano.
Segundo a capitã do Corpo de Bombeiros, Laísa Mendonça, o proprietário do veículo procurou o batalhão presencialmente para pedir ajuda. As equipes saíram rapidamente para o local com caminhão de combate a incêndio e viatura de apoio.
Veio solicitar o apoio porque seu carro estava incendiando, né, aqui nas proximidades do nosso batalhão. Rapidamente a nossa equipe deslocou, nosso trem de socorro deslocou ao local para fazer o combate às chamas, né? Trem de socorro composto pelo caminhão de incêndio, né, aquele que faz o combate direto às chamas, e o salvamento, que é a caminhonete, responsável por fazer o isolamento da via ali e o apoio ao atendimento, né?
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes do carro perceberam um cheiro de queimado enquanto estavam parados no trânsito.
As informações que nós temos é que esse incêndio, ele começou no interior do veículo, né? Os ocupantes do veículo começaram a sentir um cheiro de queimado, né? E aí depois eles direcionaram o carro para a via da pista, né? Para a lateral da pista. E aí rapidamente eles conseguiram tirar as pessoas que estavam no veículo e, por ser na parte interna do veículo, o fogo já tomou a proporção devido ao material das poltronas, né? Então, nossa equipe, mesmo deslocando rapidamente, chegou, o fogo já estava na parte interna, né? As chamas já altas, mas conseguiram fazer o combate direto ali, preservando a parte dianteira e a parte traseira do veículo.
A capitã do Corpo de Bombeiros orienta que, ao perceber cheiro de queimado ou sinais de fumaça, o motorista deve estacionar o veículo em local seguro e sair imediatamente do carro.
Primeiramente, identificar qualquer sinal, né, qualquer cheiro de queimado, já procurar um local para estacionar aquele veículo e já sair imediatamente, né? O que foi feito pelo senhor, né? Conseguiu retirar as vítimas que estavam lá e ninguém ficou ferido, graças a Deus.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Gladson Albano, trazendo a informação direto de Cruzeiro do Sul. Olha, ponte quebra durante passagem de caminhão com 30 toneladas de areia em ramal de Brasileia. Rogeli Farrapo nos conta detalhes sobre esse acidente.
Uma ponte de madeira sobre o rio Chapuri, localizada em um ramal de Brasileia, no interior do Acre, cedeu na manhã de ontem, segunda-feira, dia 25, durante a passagem de um caminhão carregado com areia. O veículo, pertencente ao grupo Ronce, transportava cerca de 30 toneladas de carga, peso muito acima do limite permitido para a travessia. Apesar do susto, o motorista, que estava sozinho no caminhão, conseguiu sair do veículo sem ferimentos. O caminhão não chegou a cair dentro do rio porque o incidente ocorreu já na parte final da ponte, fazendo com que o veículo ficasse preso no barranco. A estrutura estava interditada para a passagem de caminhões acima de 7 toneladas e havia sinalização no local alertando sobre a restrição. Segundo o gerente-geral da empresa em Epitaciolândia, Cosme Silva de Souza, o caminhão transportava 17 metros de areia destinados a um cliente. O motorista estava sozinho no veículo e, apesar da queda, não sofreu nenhum arranhão. Ainda de acordo com o gerente, a carga transportada tinha aproximadamente 30 toneladas, o equivalente a 328,5% acima do limite permitido para a ponte. No domingo, dia 24, a Defesa Civil de Brasileia havia realizado uma vistoria na estrutura e decidiu interditar preventivamente a passagem de veículos pesados até que fossem feitos os reparos necessários. Após o acidente, o secretário municipal de obras Josué de Oliveira Elias informou que 5 comunidades da região foram afetadas com a interdição da ponte. Segundo ele, equipes da prefeitura já trabalham na abertura de um acesso alternativo para evitar o isolamento dos moradores. Do outro lado, ficam cerca de 5 comunidades, mas já estamos levando uma máquina para fazer um acesso por outro ramal secundário, que também se conecta ao ramal principal mais à frente. Por isso, eles não estão totalmente isolados. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas 46 minutos. Olha, uma última informação sobre segurança pública. Um homem é preso em Várzea Grande, suspeito de homicídio no Acre. Ronaldo Duarte nos conta.
Um homem preso em Várzea Grande, Mato Grosso do Sul, pela Polícia Civil, é apontado como um dos envolvidos no assassinato do caseiro Ademar Marcelino de Barros, ocorrido em 2013 em Acrelândia. Segundo investigações, o crime foi realizado por uma quadrilha especializada em furto de gado, que tentava desviar animais de uma fazenda localizada na AC-475. Como o caseiro se recusou em participar do esquema, o grupo decidiu executá-lo. Ademar foi morto com 3 tiros dentro da residência onde trabalhava. O suspeito preso estava foragido há cerca de 13 anos e foi localizado após trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil do Acre com apoio da Polícia de Mato Grosso. Após a prisão, ele passou pelos procedimentos legais e aguarda transferência para o Acre. A polícia continua investigando para localizar outros envolvidos no crime. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação. Notícia.
A Secretaria de Estado de Fazenda realiza em Cruzeiro do Sul o 7º Encontro Regional da Fazenda Estadual. O evento reúne servidores de diversas regiões do Acre para fortalecer a integração institucional, aprimorar o atendimento ao cidadão e alinhar as ações fazendárias em todo o estado. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Thaís Carolina.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, iniciou em Cruzeiro do Sul o 7º Encontro Regional da Fazenda Estadual. A programação segue até quarta-feira, reunindo servidores fazendários de diversas regiões do estado em uma agenda voltada à capacitação, troca de experiência e alinhamento institucional. O encontro reúne profissionais das unidades de Rio Branco, além das agências e postos fazendários de todo o Acre, que atuam diretamente no atendimento ao contribuinte e ao público em geral. Segundo a Secretaria da Fazenda, a iniciativa faz parte de uma ação continuada de qualificação dos servidores, com o objetivo de fortalecer a prestação de serviços e garantir mais eficiência no atendimento à população acreana. Entre os temas abordados estão boas práticas no atendimento ao contribuinte, fortalecimento e padronização dos serviços nas unidades fazendárias, além de discursos relacionados ao Departamento de Fiscalização. A programação também inclui apresentação sobre parcelamento de débitos, dívida ativa, antecipação de parcelas, encontro de contas, baixa e compensação de débitos. De acordo com a organização do evento, o objetivo é manter os servidores atualizados e alinhados quanto aos procedimentos realizados nas agências fazendárias em todo o estado, promovendo mais integração entre as equipes e fortalecendo a qualidade dos serviços oferecidos à população. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E o comércio de Cruzeiro do Sul segue aquecido com a campanha Compra premiada em homenagem ao Dia das Mães. A ação do governo do Acre, em parceria com entidades empresariais, movimenta a economia local. fortalece as vendas e já reúne mais de 200 empresas participantes, com sorteio de diversos prêmios para os consumidores. Os detalhes você confere agora na reportagem de Ivan de Carvalho.
Por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, SEICT, o governo do Acre segue com a campanha Compra Premiada, que homenageia no mês das mães em Cruzeiro do Sul, a ação realizada em parceria com as Associações Comercial Empresarial de Cruzeiro do Sul, a CCS, que é rede ativa. E a iniciativa se encerra no próximo sábado, dia 30, que entra na reta final com mais de 200 empresas participantes em busca de fortalecer o comércio local. A campanha também é estimulada às vendas e movimenta a economia regional. A estratégia da campanha funciona de forma simples e busca intensificar o consumidor dentro do próprio município. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, o consumidor recebe um cupom para concorrer a diversos prêmios. O objetivo é alavancar as vendas de um período em que, historicamente, há um baixo volume de vendas e mantém os postos formais de trabalho. O sorteio oficial será realizado no dia 6 de junho. O trabalho também amplia a circulação de recursos na economia social e fortalece comerciantes, trabalhadores e empreendedores da região do Juruá. O titular da SEIT, Márcio Walter, destaca que a campanha vem alcançando resultados positivos no comércio de Cruzeiro do Sul, com o comércio aquecido a mais de 210 empresas participantes no circuito. Há uma ação do governo do estado do Acre em parceria com entidades empresariais para fortalecer a economia local e estimular as vendas. Além disso, a iniciativa valoriza que compra no comércio da nossa cidade fortalece a geração de emprego e renda no município, fazendo com que a economia gire e cresça. A premiação é a seguinte: aos consumidores que realizarem a compra nas empresas credenciadas durante o período da ação, entre os itens que serão sorteados estão uma motocicleta zero, uma geladeira, televisão, fogão, máquina de lavar, aparelhos de celulares e diversos outros eletrônicos. A proposta é estender esta ação até o final do mês, visando que os consumidores tenham maior chance de serem premiados no sorteio oficial. A previsão é de que o ato reúna centenas de consumidores, empresários e representantes das instituições parceiras da campanha. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Agora são 11 horas e 53 minutos. Ainda falando de Cruzeiro do Sul, o governo convoca candidatos dos processos seletivos da educação para contratação em Cruzeiro do Sul. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração e de Educação e Cultura, publicou nesta terça-feira dois editais de convocação para candidatos aprovados em processos seletivos simplificados destinados à atuação temporária na rede estadual de ensino em Cruzeiro do Sul. As convocações contemplam profissionais das áreas da educação no campo Educação Especial e Ensino Regular. Os candidatos deverão realizar a entrega da documentação e assinatura do contrato até 8 de junho de 2026, das 7h30 às 13h30, no Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, localizado na Avenida 25 de Agosto, número 126, bairro Aeroporto Velho, por meio do edital de número 030/2026. Foram convocados professores aprovados no processo seletivo regido pelo edital de número 001-CADCE de 29 de outubro de 2025 para atuação no projeto Caminhos da Educação no Campo, na zona rural de Cruzeiro do Sul, voltado ao ensino do primeiro ao quinto ano. Já por meio do edital de número número 114/2026, foram convocados candidatos aprovados no processo seletivo simplificado regido pelo edital de número 001/2023. Para atuação na zona urbana de Cruzeiro do Sul. As vagas são destinadas aos cargos de assistente educacional na modalidade educação especial e de professor PNS-P2 de língua espanhola. Entre os documentos exigidos estão documentos de identidade, URG, né, CPF, comprovante de escolaridade, certidão negativa e declarações previstas no edital, comprovante bancário e atestado médico. Então, para você dessa região aí de Cruzeiro do Sul, do Juruá, aí aproveite, viu, porque já está aí disponível para você ir até o Núcleo da Educação para levar a documentação, porque o governo convoca candidatos dos processos seletivos de educação para contratação em Cruzeiro do Sul. Agora são 11h56, meu caro Márcio Roberto. Vamos embora? Vamos embora. Você já fica com a programação local na sua cidade ou vai seguir com o lance esportivo? Zezinho Melo, Alberto Casas está chegando por aqui, Darlene Cardoso com o lance esportivo e nós ficamos por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fica com Deus, porque com ele nós vamos e até amanhã.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Maio é o mês de lembrar que a rua é de todo mundo. De quem vai a pé, de quem pedala, de quem pilota, de quem dirige. Cada um com seu caminho, todos com a mesma responsabilidade. E quando cada um respeita o espaço do outro, todo mundo chega. Maio Amarelo, o trânsito é de todos, o cuidado também. Detran e Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Difusora. Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 4 minutos. Está chegando na Difusora M e na Aldeia FM o Lance Esportivo. Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2026. Está no ar o Lance Esportivo e a partir de agora você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12:05, boa tarde, Jota.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
De virada, em jogo de 5 gols, Curitiba bate o Bahia e cola no G4 no Brasileirão e acelera a saída de Rogério Ceni. Flamengo encara o Cusco hoje de olho na liderança geral da Libertadores. Esse jogo é no Maracanã. Mirassol encara o Lanús e busca, em busca de selar a liderança e manter o embalo na Libertadores. No Murumbis, o São Paulo recebe hoje o Boston River pela Sul-Americana. Já o Santos, na Vila Belmiro, recebe o Desportivo Cuenca com a situação complicada no Santos. E na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho encara o Montevideo City com Everton no gol. Circuito do Juruá foi um sucesso no vôlei de praia. Município promove esporte no Rio Acre. Esporte escolar recebe homenagem em Brasília. Independência entra no G4 e retorna E retoma, na verdade, a Alça, torna os treinamentos hoje visando a permanência no G4. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o Esporte do Brasil.
Então, o Curitiba vence o Bahia. Teve festa no Couto Pereira pela 17ª rodada do Brasileirão. O Curitiba bateu de virada, hein? O Bahia 3-2 ontem e colocou no G4, né? Todos os gols saíram em um segundo tempo movimentado. Thiago Cozé contra, abriu o placar para os visitantes. Rapaz, um chute do Pulgar. Do Pugai, a bola desviou na zaga e foi lá pro gol. Mas Bruno Melo, Joaquim Lavega e Breno Lopes garantiram a vitória do Coxa. E você vai saber agora todos os detalhes com ela. Daniela esperou porque ontem teve o gol. Chuta no gol, Everaldo, mas ele fez de cabeça. Né? Foi só 3-2. Chega aí, Daniela Esperon.
No jogo que fechou a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Curitiba somou mais 3 pontos e está na cola do G4, encerrando um jejum que durava desde 2014 sem superar o adversário. A vitória por 3-2 diante do Bahia no Couto Pereira teve um cenário de tensão, depois dos baianos ficarem em vantagem com o gol do Eric Pulga. O volante Sebastião Gomes falou da importância de vencer dentro de casa.
Aí há que deixar uma boa impressão de aqui a 12 meses não volvemos a jogar no Couto, então é uma vitória muito, pero muito importante para nossa caminhada e que bom que pudimos hoje ganhar. E aí já depois já temos um confronto com o Flamengo difícil, né? Pero que o time também está mostrando que jogar por fora é forte, né? E eu rescato muito mais isso, a unidade que está dentro do campo. Isso para mim é o mais importante e que bom que podemos conseguir essa vitória aqui no Couto.
Com a 7ª vitória em 17 jogos, o Curitiba alcança os 26 pontos e fica a um pontinho do G4 na Série A. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
Aí a Daniela Esperon trazendo as primeiras dela, que hoje ela tá com preguiça, ela só fez uma na Rádio Web, né? Hoje ela tava meio cansadinha. Mas vamos lá com o Flamengo e Cusco se enfrentam hoje às 19h30, horário do Acre, no Maracanã, pela rodada final da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Após vencer o jogo de ida no Peru por 2-0, o rubro-negro entra em campo com a classificação e a liderança do grupo já assegurada. Somando 13 pontos, pode chegar a 16. Agora o objetivo é outro: conquistar a liderança geral do torneio para decidir todos os confrontos do mata-mata em casa. Disputa que trava diretamente com o Independiente de Rivadavia e Rosário Central, também com 13 pontos. Já o Cusco, lanterna, com apenas 1 ponto, 4 derrotas e um empate, joga para se despedir da competição de forma honrosa. O Flamengo, com certeza, vai ser aí o melhor da fase de grupos da Libertadores, conquistando, Zezinho Melo, aquilo que o Palmeiras já conquistou lá atrás.
Já conquistou, é.
Fazer todos os jogos do mata-mata em casa, né? Só não a final.
E ganha, sai ganhando e sai como tem que fazer. Em casa tem que vencer.
Exatamente, não pode vacilar como vacilou contra o Palmeiras, né? Já o Mirassol, hein? Em Carolanus, rapaz, vale o topo da chave, garantido já na próxima fase da Libertadores. O Mirassol visita o Lanús hoje às 17 horas, hora Acre, lá, Fortaleza, precisando de um simples empate para carimbar a primeira colocação do grupo e coroar sua excelente trajetória continental, enquanto o clima é de consolidação para os paulistas. para o Lanús, é a situação, cadê, rapaz? Baixa aqui. Ah, para o Lanús é de tudo ou nada. Com 6 pontos, o time argentino precisa da vitória em casa e de uma improvável combinação de resultados. Um triunfo do Allred contra a LDU fora de casa para seguir vivo na competição. Eu acho que vai dar Mirassol e LDU. Assim. O que você acha?
Também. Eu acho que a LDU vai ficar. É um timaço. E já eliminou vários times do nosso país.
Esse Allred é fraco, rapaz. Joga lá na Bolívia e a LDU vai ganhar dele.
Com certeza.
É fraquinho o Allred, né? E o São Paulo em Boston, rapaz. Boston River do Uruguai se enfrentam hoje às 17, horário do Acre, no Morumbis, pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana. São Paulo que deixou escapar dentro de casa já a classificação antecipada. Embora lidere o grupo C e dependa apenas de si para avançar diretamente às oitavas de final, o tricolor vive um momento de pressão. A equipe não sabe o que é vencer há 8 jogos, com o último triunfo tendo acontecido há 1 mês contra o Mirassol pelo Brasileirão. Mas eu acredito que hoje ele vai consolidar aí. Você não pode cravar, o cara está dizendo ontem, rapaz, Vasco, São Paulo, não dá para você cravar neles mais não na Bet, porque está difícil, né? O Vasco tomou um sapé aqui em casa, né?
Pois é.
Tirou muita gente aí das apostas.
Eu ainda coloco o Botafogo. Tem que colocar também. Não pode acreditar muito, não.
Às 12 horas mais 12, 13 minutos da capital acriana. Aqui é o Lance Esportivo na sua Difusora M e na Aldeia FM. Lembrando que nós estamos improvisados aqui, né? Nos estúdios, né? Nosso estúdio A está sendo remontado, né? Com equipamentos novos. Nós estamos aqui no estúdio B, né, que foi improvisado aqui no estúdio de gravação de cima. Tem um estúdio de gravação de baixo agora, né? Estamos aqui no de cima. E o Santos Desportivo Cuenca do Equador se enfrentam hoje às 19h30, hora Acre, na Vila Belmiro, pela rodada final do grupo D da Copa Sul-Americana. O Peixe chega pressionado pelo momento delicado na temporada, após entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão no último fim de semana e acumular 3 jogos de jejum. Para avançar no torneio continental, o time paulista precisa obrigatoriamente vencer os equatorianos e secar o San Lorenzo da Argentina, que enfrentou Recoleta do Paraguai. Caso os argentinos também vençam, a vaga será decidida no saldo de gols. Aí ontem eu estava vendo aí uma rede nacional, Zezinho, dizia assim, rapaz, o Santos tá complicado, o Cuca tem que ajeitar lá na frente e prender lá atrás, porque todo jogo tá igual o Fluminense, toma gol.
Toma, faz um, vai o primeiro e depois leva a virada. Aí não dá.
É isso mesmo. O outro jogo importante é o Grêmio, hein? Recebe em casa o Montevideo City, também às 17 horas, hora Acre, né? Pelo última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Nesse jogo aqui, é também o último do Everton antes da Copa do Mundo, né? Que ele não vai poder jogar no sábado, no final de semana. Não vai poder jogar pelo Brasileirão no final de semana, porque amanhã, né, todos os convocados, ou quase todos, vão ter que se apresentar na Granja Comari.
É, todos, quase todos, principalmente os que jogam aqui no Brasil, vão ter que se apresentar amanhã.
E os europeus, se não vir amanhã, vão se apresentar, porque tem o jogo do domingo no Maracanã contra o Panamá, jogo esse só para despedida do Brasil, né, dos brasileiros lá no Maracanã. E depois segue para os Estados Unidos, onde vai fazer sua pré-temporada, né? E o mando das oitavas da Copa do Brasil, rapaz, são definidos, né? São definidos aí pela CBF. Alô, Lineker Lima, tá ligado aqui conosco pelo Instagram, dando prazer da sua audiência. Né? A galera que tá vendo ali pelo Instagram tá achando estranho aqui atrás, né? O estúdio e tal, mas é outro, viu? Estamos no estúdio B. É, aqui a difusora não para, né? É o DFM, né? Tem que botar o Edmar. O Edmar deixou o Gente Debate fora do ar um pouco hoje. Tem que, na FM. Então tem que colocar lá na DFM o Lance Esportivo, né? E a CBF sorteou na manhã de hoje, em sua sede, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Todos os jogos estão previstos para ocorrer em uma mesma semana, sendo a ida nos dias 1 e 2 de agosto, sábado e domingo, e a volta nos dias 5 e 6, quarta e quinta. E as datas exatas ainda serão confirmadas pela Confederação. Rapaz, vai ser uma correria, né? Depois da Copa vai ser uma correria, só. Porque vai ter que adequar Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Vai ter tudo, que o brasileiro já está com data definida para terminar em dezembro, né? E a Copa do Brasil vai ter os confrontos de Fla-Flu, ou Fla-Vasco, rapaz. Fluminense e Vasco, desceu, e o Fluminense decide ir em casa, mas a casa, os dois jogos vai ser no Maracanã.
Maracanã.
Ah, com certeza, todo mundo quer renda aí, né? Torcida do Vasco está aí chateada com o técnico Renato Gaúcho, já do Fluminense chateada com o Zubeldia, mas na hora que a bola rola, a galera está toda lá incentivando. E a Copa do Brasil vale uma grana boa, viu? O Corinthians enfrenta o Internacional, primeiro jogo na Arena Itaquera, segundo já lá na Arena do Inter, né? O Grêmio enfrenta o Mirassol e o segundo jogo será lá no Maião. Será que será no Maião? Mas vai ser em São Paulo. O Vitória enfrenta o Atlético Mineiro. Esse aqui é jogo duro, hein? Jogo encardido, Zezinho.
É.
Vitória e Atlético, Atlético e Vitória.
Subiu muito produção Vitória, viu?
E o Atlético também está no G4, né? É, do Brasileirão. Juventude e Atlético Mineiro. Primeiro jogo lá no Jacone. Segundo na Arena MRV. O Atlético vai ter que segurar o Juventude, né, lá no Jacone, porque lá a situação não é fácil vencer o Juventude lá na Serra Gaúcha. Agora esse jogo aqui, ó. Remo e Santos. E o Remo ainda tem a vantagem de decidir em casa. Não, o Santos vai decidir em casa. O Remo joga primeiro lá no Mangueirão. Vai ter que fazer um resultado bom. É um resultado bom no Mangueirão, porque ele fez 1-0 e tomou a virada do próprio Atlético Paranaense. Com o Jajá fazendo a lambança, né? Jajá fez um gol, depois pegou nas partes íntimas quando estava sentado. Rapaz, tem câmera de tudo quanto é lado. São mais de 20 câmeras que estão ali focando nos jogadores.
E agora, falar nisso, o Paulinho pode pegar uma suspensão até de 4 jogos pelo Palmeiras, pelo gesto que ele fez. O Tribunal de Justiça Desportiva da CBF achou, né, muito inconveniente aquele... Não foi ele mandar a torcida calar.
Qual foi?
Né? Foi com os acenos da torcida do Palmeiras, que é bagunceira, diz na gíria, na mão. E eles mostraram até na Globo, mostrado no site. Tá, e pode ser suspenso até 4 jogos.
Você sabe que o Paulinho é cria do Vasco, né?
Pois é.
Carioca, né?
É do Vasco.
É. Cria do Vasco.
Aí ele fez aquele aceno do Vasco e qual era o outro time que ele jogou? Tem outro time que ele jogou.
Cruzeiro.
Entendeu? Aí. Paulinho, Atlético Mineiro. Aí pode ser suspenso 4 jogos.
É, isso aí, mas vai pro tribunal. Aí vai. É briga judicial.
Aí a Leila diz o seguinte: quer dizer que nós temos que agora o jogador fazer um gol tem que chorar. Não pode mais nem rir.
Falando em Cruzeiro, olha só, o Cruzeiro enfrenta a Chape, né? Esse jogo aqui tá mais pro Cruzeiro, viu? Joga em casa o primeiro, né? A Chape vai jogar fora, vai jogar em casa o segundo, mas eu acredito que o Cruzeiro possa levar vantagem nesse confronto aqui.
Agora, aí era pra estar o Botafogo.
Fortaleza e Palmeiras. Primeiro jogo no Castelão. O Palmeiras tem que segurar a peteca lá no Castelão. Então tá errado aqui.
Os times do lado. Os times do lado esquerdo jogam. Decidem em casa.
O Palmeiras decide em casa, eu tô falando. Mas, coluna 1 é jogando em casa. Jogando fora. Então, vamos lá. O primeiro jogo é em Fortaleza. Segunda é lá em São Paulo. Quem tá na coluna 2, joga a segunda em casa. Certo? Então vamos lá. 12 e mais, vamos ficar discutindo aqui. O ouvinte não quer saber disso, não. 12 e 21,
Vamos lá. É, então tá, Palmeiras, então aqui tinha que ter inverso. Tinha que ser inverso aqui. Esse Dona Darlene.
É que tá em grupo.
Primeiro
em
tinha grupo. Que ser o Palmeiras, depois o Fortaleza.
Que tá em grupo.
É, aí sim. Isso. É tudo Maracanã isso aí, né? Foi só a ordem aqui do. Que alterou o viaduto alterou a ordem. Mas não foi o Mamed Bittar nem a Bete Bocalão, não, né? Dois. Aquilo dali é só elevado, né? É só elevado, não é viaduto, tá certo? Mas vamos pra frente, porque às 12h22, vamos dar um giro.
Futebol pelo mundo.
E após o acerto com Mourinho, Real Madrid vive impasse por eleição e pode ter que pagar fortuna ao Benfica. É pela saída, né? Do homem lá que tem multa rescisória alta. O possível retorno de José Mourinho ao Real Madrid entrou em compasso de espera devido às eleições presidenciais do clube espanhol. Segundo o jornal AS, o treinador português já alinhou as bases para reassumir o comando da equipe merengue, mas a assinatura do contrato depende da oficialização da reeleição de Florentino Pérez. O acordo previsto seria de 2 temporadas com cláusulas de renovação automática por mais 1 ano, em caso de título da La Liga. Apesar do acerto verbal entre o técnico e presidente, o processo eleitoral congelou o anúncio formal do projeto. Ciente do cenário, né, Mourinho já informou ao Benfica que não permanecerá em Portugal, mas segue avaliando outras sondagens caso ocorra uma reviravolta política inesperada em Madrid. É, meu amigo, a briga é grande de cachorro, grande como diz, né? É, multa rescisória alta, né? E a mesma coisa eu ouvi do diretor de futebol do Corinthians. Yuri Alberto vai sair, Yuri Alberto, fulano, não sei o que, disse, rapaz, eu estou abismado com esse tanto de jogador que vão deixar o Corinthians, porque os contratos deles são longos, e aí tem uma multa, o Corinthians vai encher os cofres, né?
Vai, do jeito que está na Pindaíba.
Não, mas não vai sair ninguém, rapaz. Não vai sair ninguém. Não vai sair ninguém, Zezinho, sabia? É porque a briga ali é contrato alto, Yuri Alberto. Tá insatisfeito, disse que não quer sair, mas lá dentro dos bastidores tá tudo tranquilo. Tá, diz que é um menino bom, um menino que é respeitado dentro do Corinthians e tudo mais. Então a situação tá caminhando para não sair ninguém após a Copa. Viu? Mas a janela é a de início da temporada europeia, né? E no Brasil não, é início de finalização da temporada. Lá na Europa é início do início, o início do início, né? Da redundância, o início do início das competições, né? E da Champions, principalmente da Champions League, tá certo? 12:24 aqui no Lance Esportivo, na sua Difusora M e na Aldeia FM. Ainda no programa de hoje teremos o vôlei de praia, que teve o circuito sendo realizado lá em Cruzeiro do Sul e bateu o recorde de duplas inscritas. É, a Secretaria Municipal faz um evento aí no Rio Acre, descida de boias. É, vamos ver quem tem mais braço, né? Porque não é só descer, não, você tem que remar. É para ir no né? Não é assim, não. É contrário, ao contrário. Tá certo? A Câmara do Federal, Câmara dos Deputados, homenageou aí o desporto escolar, e tinha secretário nosso sendo homenageado. E você vai saber também do Tricolor, hein? Que entrou no G4, gostou, não quer sair. Já, após o intervalo comercial, a gente vem aí com essas notícias, mandando um abraço aqui para o Dorielson Mendes, tá ligado conosco no Lance Esportivo. Pablo, rapaz, bora, sabe onde ele tá? Lá no Mato Grosso do Sul.
E antes do intervalo, vai haver uma rifa solidária em prol do professor Igor Chaueno Muniz, né? Ele sofreu um AVC, né? E vai estar acontecendo uma rifa solidária, o Chave Pix, para você ajudar o professor, é 68 99951-6651. Né? Vamos ajudar aí o professor.
É, tá aí, então tá divulgado, né? A rifa solidária para o professor, como é o nome dele?
É o Igor Chaueno Muniz.
Tá aí o Igor Muniz, que é o professor que sofreu uma AVC, tá precisando da sua ajuda, tá certo? E o lance esportivo, e o Pablo tá dizendo assim, será que o meu Flamengo ganha hoje? Mas vai ser fácil, rapaz, o Cusco é o último colocado, né? E não vai jogar lá no Peru, não, vai jogar no Maracanã. É, e lógico que o Flamengo quer vencer para ser o líder de toda a Libertadores e fazer suas segundas partidas em casa. E o Léo Jardim, né, o Leonardo Jardim, porque tem o Léo Jardim que é goleiro do Vasco, o Leonardo Jardim, que abreviando da Léo também, ele é o técnico do Corinthians, então ele não vai querer perder hoje diante da sua torcida para o Lanterna, viu, Pablo? Então hoje é galinha morta lá no Maracanã. Empurra a bebe ladeira abaixo, tá certo? 12:27, é contigo, Márcio.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero, na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria! Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 31 minutos da capital acreana, aqui o Lance Esportivo, rapaz. Aí o Lino que diz aqui, Alberto, rapaz, o Fluminense ainda pode se classificar porque o Bolívar não vai jogar lá em La Paz, né? Devido aos conflitos que estão acontecendo, o presidente da Bolívia ainda assinou para reduzir o salário dele em 50%, mas a galera...
Ninguém quis.
A galera não tá querendo isso, não. Né? Aí vai jogar lá em Santa Cruz, tá? Aí o Pablo, rapaz, e o Palmeiras, rapaz, conseguiu vencer o Flamengo, né? Consegue ganhar do Flamengo quando tem um jogador a mais. O Elvis, alô, Alberto, rapaz, estamos ligados aqui, mais uma vergonha desse Humaitá. Isso aí é novidade, não, né, Elvis? E o SBT vai transmitir o jogo do Santos. Tá aqui, o Pablo tá botando aqui. Pablo é ligeiro, rapaz. Ele tá escutando tudo que a gente tá falando porque o microfone do Instagram tá aberto. Né? E aí, é isso aí, Pablo. É o Santos mesmo que vai ser transmitido hoje pelo SBT. Vamos falar de voleibol, Jatamelo?
Vamos, porque foi lá em Cruzeiro do Sul. Com um abraço ao pessoal aí do Vale do Juruá. Quem traz essa matéria sobre o vôlei é o Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo para falar de vôlei de praia, porque no final de semana tivemos o evento do Juruá. A federação levou todo o seu suporte, além do evento do vôlei de praia, teve o encerramento do curso de arbitragem. Professor João Petrolitano, presidente da Federação de Vôlei, boa tarde, me conta aí como é que foi essa situação.
Boa tarde, Alberto, satisfação sempre renovada. Realmente foi um sucesso lá em Cruzeiro do Sul. Aliás, como vem sendo todos os eventos da federação e parceiros, naturalmente, replicou-se também em Cruzeiro do Sul. Foi muito bom, até porque concluímos o nosso curso de formação de árbitros, foram 15 árbitros, e paralelo a isso, isso aconteceu na sexta, já no sábado iniciamos a nossa etapa de Cruzeiro do Sul, de vôlei de praia, e uma satisfação muito grande, porque tivemos 44 duplas inscritas, 32 no masculino e 12 no feminino. Foi jogo, muitos jogos, cerca de 40 e tantos jogos. Isso foi muito bom, porque o espaço é um espaço satisfatório, e o público também esteve lá e foi muito bom, e os árbitros que tiveram a formação já estagiaram naquele evento, já teve estágio. E aí, como tivemos um apoio da Liga Cruzeirense de Vôlei de Praia, de voleibol, e foi um sucesso realmente de público e de atletas, e saímos de lá gratificados e com certeza estamos fazendo as coisas certas.
Ô João, isso mostra que é importante interiorizar o esporte, né? Principalmente o vôlei de praia.
Exato, e aí para Cruzeiro do Sul, além de termos um espaço garantido para fazer qualquer competição de praia, nós já vamos ter também a seletiva, que vem a ser a classificatória do vôlei de quadra, que vai acontecer em data já prevista, para a quadra, que vai reunir lá representantes de Cruzeiro do Sul, Manso Lima, Rodrigues Alves e provavelmente Porto Walter, que é para tirarmos a equipe campeã e vice-campeã dessa etapa para representar o Vale do Juruá nas finais do campeonato estadual, que vão acontecer em setembro no município de Feijó.
Isso é bom, que movimenta todos os municípios aí praticamente, e a federação sempre trazendo aí o seu calendário em dia, né?
Ah, sim, é um esforço muito grande. A nossa equipe não é tão grande, mas é qualificada, e dedicada, e a gente vai trabalhando nisso, né? Tanto é que nesse final de semana que vem agora, vem de torneio que vai ser, está sendo realizado pelo filiado da federação, o MMA, que lá na quadra do Juventus de Praia. Também vamos ter quadra lá em Tarauacá, também um evento que a federação está, tem parceria, e vamos realizar. De modo que o voleibol está em todos os municípios. Isso é bastante significativo por conta da ideia da regionalização. Como eu disse, hoje nós temos 4 regiões no voleibol: o Alto e Baixo Acre, né? Vem aí Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Plata de Caixa, Chapuri, Capixaba, Acrelândia, e Quinari, isso aqui para o Baixo Acre, partindo aqui para Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Manuel Urbano, Jordão, tendo aí essa o Vale, né, do Purus e Envira, e lá o Vale do Juruá. E aqui em Rio Branco nós temos também cidade de Rio Branco, que também tem a sua sede no voleibol de quadra. Então não temos o que reclamar, estamos levando o voleibol a todo o estado do Acre, e naturalmente graças ao apoio que estamos recebendo da Secretaria de Esportes, de modo que nós estamos em